Parashá dessa semana é Parashat Lech Lecha. Parashá começa quando Deus ordena a Abraham sair da sua terra, de onde ele nasceu, e ir para a terra de Canaã, na época, a futura terra de Israel. E Abraham vai, só que chegando lá, tem fome. E ele desce para o Egito, e tem toda a história como o faraó rapta a sua esposa Sarai, e depois como ele é recompensado, e eles voltam depois de um tempo para a terra de Canaã. E a Torá conta sobre a briga que teve entre os pastores do Lot, seu sobrinho, e os seus pastores, e como eles se separam, cada um vai para um lado, não está dando certo ficarem juntos. Depois a Torá conta a guerra dos quatro contra cinco reis, quatro reis poderosíssimos lutando contra cinco cidades-estado, raptam o Lot, e quando Abraham fica sabendo, ele parte para a guerra contra esses quatro reis, e vence a guerra, e consegue libertar todas as pessoas que foram presas, inclusive o seu sobrinho. Pois a Torá conta como Deus fala para Abraham que ele vai ter uma descendência muito grande e que ele vai herdar a terra de Israel. E aí acontece o pacto dentre as partes, que é feito entre Deus e Abraham, onde Deus informa a Abraham que os seus descendentes vão ser escravizados numa terra estranha, e depois disso vão ser oprimidos, depois disso vão ser libertados e vão sair com grande riqueza de lá. Pois a Torá conta que a Sarai não estava engravidando, e Abraham então dá, a Sarai dá a Hagar para o Abraham se casar, e ela sim tem um filho. Que é o Ismael. Depois disso, a Torá termina a Parashá falando sobre o Abraham receber a ordem de Deus para fazer Brit Milá nele. E a partir de então, em todas as crianças, com 8 dias. E nesse momento Deus troca o nome de Avram para Abraham, de Sarai para Sará. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual se costuma dar o nome para a criança no momento do Brit Milá. Assim como Abraham recebeu o seu novo nome no momento do Brit Milá. No começo da Parashá, quando a Torá conta que Abraham teve que descer para o Egito por conta da fome, a Torá conta que quando ele voltou do Egito, ele voltou pelos mesmos locais onde ele parou na ida. E o Rashi traz as palavras dos nossos sábios para explicar isso. E diz que quando ele voltou do Egito para a terra de Canaã, ele pernoitou nos mesmos albergues que ele ficou na ida. E a Torá está te ensinando que não se deve mudar o lugar onde você está acostumado a ficar. Explicam nossos mestres por que que Abraham ficou nos mesmos albergues da ida. Explicam nossos mestres, em primeiro lugar, quando Abraham foi embora, ele estava fugindo da terra de Canaã por conta da fome. Então Deus falou para ele, vai para a terra de Canaã. Chega na terra de Canaã, tem um teste, tem fome. E ele precisa ir para o Egito. As pessoas dos hotéis por onde ele passou na ida podiam dizer, opa, como é que funciona isso? Deus te mandou vir para cá, você está indo embora. Você está indo embora por conta da fome, quando Deus abençoou você, você vai ficar rico, que você vai ter um nome, que você vai ter filhos, as coisas não aconteceram, olha só, você está tendo que ir embora já da terra. Por isso Abraão volta pelos mesmos lugares, agora rico, porque ele foi recompensado, foi indenizado pelo ocorrido lá no Egito, ele então está voltando rico. Ele passa nos lugares para falar para as pessoas, ó, viu? Estou voltando rico. Deus está cumprindo a sua palavra. O que estava sofrendo explica que as pessoas quando são simples, tem os seus amigos, tem aqueles que o ajudam, e a pessoa cresce, e quando vira importante, acaba esquecendo dessas pessoas que ajudaram ele a crescer. E o Ktav Sofer explica que Abraão não teve esse comportamento. Imagina só, ele foi, ele não tinha dinheiro, ele ficou em albergues. Na volta ele podia ficar em hotéis 5 estrelas. Ele não ficou em hotéis 5 estrelas. Ele ficou nos mesmos albergues. Por quê? Para ser grato. Quando eu fui, eu não tinha muito para pagar para vocês. Eu não tinha como ajudar vocês. Vocês é que me ajudaram. Agora que eu cresci, eu quero ser grato com vocês que me ajudaram quando eu era humilde. E eu quero poder agora ajudar vocês. Eu quero ser grato. Por isso ele passou pelos mesmos lugares. Tem um rabino que se chama Rav Yossi Vallis. Ele é da organização Arachim. E ele conta a seguinte história. Quando ele teve o seu primeiro filho, ele ligou para o pai. E comunicou, pai, tive um filho. E o pai desejou para ele Mazal Tov. E falou para ele, filho, você já parou para pensar o valor que tem esse telefonema seu? Você já parou para pensar e agradecer a Deus pelo mérito que você tem em poder me ligar para contar e me dar a notificação que você teve um menino? Eu vou te contar a minha história para você entender. E o pai, então, Rav Yossi Vallis, senhor Vallis, contou a seguinte história. Ele passou pelo Holocausto. Já uma vez contamos uma história dele, que ele esteve também na Marcha da Morte. Mas, quando terminou a guerra, e terminou a Marcha da Morte, quer dizer, foram salvos, esse senhor Vallis conheceu uma moça. E eles queriam se casar. Essa moça era de uma família de Hassidut Kloisenburg, Tzanz. Então o próprio Rebbe de Tzanz, que estava com eles no campo, casou ele. E depois disso, eles queriam muito ir embora, né? E naquele momento, os ingleses começaram a distribuir lá certificados para quem queria ir para Israel. Para impressionar, mostrar que eles estão ajudando. Mas eles não queriam que homens fossem para Israel. Eles tinham medo, já tinham movimentos contra os ingleses em Israel. Eles não queriam que esses movimentos crescessem. Então só podiam ir mulheres e crianças pequenas. E essa esposa dele, esposa do senhor Vallis, estava grávida. E ela recebeu o certificado para poder ir para, na época, chamada Palestina. Quando chegou o momento de viajarem as pessoas, todo mundo tinha que entrar num caminhão que ia levar eles até a estação de trem. E essa Vallis, a senhora Vallis, não queria subir. Ela falou, não vou ser meu marido. Estou sozinha no mundo, não vou ser meu marido. O senhor Vallis começou a pressionar ela, que ela tem que ir, que ele não quer que o filho nasça lá no meio desses países que odeiam os judeus, ele quer que nasça na terra de Israel, uma terra sagrada. Acabou convencendo e ela acabou subindo sim nesse caminhão que ia levar. Os ingleses avisaram que qualquer coisa que der de errado, alguém quiser aprontar alguma nesse caminhão, não vai voltar só aquela pessoa, todo mundo volta. O senhor Vallis ficou pensando agora, o que eu faço? Eu não quero ficar sozinho aqui, também não quero largar minha mulher. Como que eu posso ir?
e ficou pensando o que fazer e decidiu que ele vai pular e se segurar no caminhão atrás. E assim, quando o caminhão começou a andar, ele pulou, ele era forte, se segurou. De repente, os ingleses percebem que tem alguém pendurado atrás. Pararam, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou indo só me despedir da minha mulher, ela está grávida. Estou gostando de me despedir dela na estação de trem. Tá bom. Deixaram. Quando chegaram na estação de trem, o senhor Valles pensou, e agora o que eu vou fazer? Quando as pessoas estavam entrando no trem, ele viu que não tem como entrar. Todo mundo tem que mostrar o certificado para o fiscal na porta. Então ele resolveu fazer a mesma coisa. E quando o trem começou a viajar, ele pulou, também se agarrou no trem. E assim ele foi até chegar no porto. Chegaram no porto, todas as pessoas, os refugiados foram levados também para navio. E o senhor Valles viu que aqui não vai ter jeito, não tem como pular, não tem, tem fiscalização, tem policiamento, não tem como. Ficou pensando, como é que eu vou fazer? De repente ele vê passando um grupo de soldados americanos. E um dos soldados, ele viu que tinha a aparência de judeu. Chegou e falou, você é judeu? Ele falou, sim, eu também sou. Você precisa me ajudar. A minha mulher é grávida, está nesse navio, eu preciso subir também no navio. Disse esse oficial americano, não tem como. Nem eu, como oficial, se eu não tiver a documentação certinha, eu não consigo subir no navio, então impossível te levar para cima do navio. Bom, o oficial subiu junto com os outros soldados e o oficial ficou lá de cima do navio olhando para o porto, porque pensou, de algum jeito esse sujeito vai conseguir subir no navio, eu quero ver, quero assistir isso. E o senhor Valles ficou olhando. De repente ele vê que tinha uns carregadores levando coisas para cima do navio. E um dos carregadores precisou ir no banheiro. Então ele tirou o macacão que tinha por cima da roupa, deixou lá no chão e entrou no banheiro. O senhor Valles correu, vestiu esse macacão, pegou das cargas que estavam levando para cima do navio e cobriu assim bem o rosto para ninguém ver quem era, botou na cabeça a carga assim cobrindo o rosto. E ele subiu junto com os carregadores no navio. O oficial americano viu ele subindo, chegou para ele e falou, bom, uma vez você já conseguiu subir, agora eu te ajudo aqui em cima, vem comigo. Levou ele até a cantina do navio, e atrás tinha um depósito cheio de caixas de comida. Falou, você se esconde aqui, aqui você tem comida, tranquilo para a viagem inteira, você fica aqui. O senhor Valles se escondeu, só que passou um tempo, ele começa a sentir que o navio está começando a navegar, ele ficou feliz, está dentro e está navegando. Mas aí veio um sujeito lá da cozinha e começou a pegar coisas, caixas de comida. Pegou uma caixa, outra caixa. O senhor Valles pensou, uma hora vamos descobrir aqui atrás das caixas. É melhor eu me apresentar logo. Ele saiu e falou, eu não estou legal aqui no navio, mas me ajuda. Aí esse sujeito da cantina, da cozinha, falou, tá bom, então você é meu ajudante, pega aqui o uniforme, veste, você é meu ajudante. Assim ele ficou ajudando, então no começo ele ficava mais lá dentro, devagarzinho ele começou a sair um pouco, sair mais, as pessoas começaram a conhecer ele devagarzinho, e aí ele já começou a ir até as cabines das pessoas, e até os lugares, levava comida para todo mundo. E assim viajou. Chegaram finalmente no porto de Haifa. E agora, como é que vai fazer? Descer sem o certificado? Não vai ser, não vai entrar, não tem como. Ficou pensando o que ele faz agora. E aí sobe um oficial inglês no navio e fala, onde está o responsável pelos refugiados? E esse senhor Valles ouviu, na hora gritou, eu! Você? Então cadê a documentação? Quero ver a documentação dele. Onde está? Então ele rápido correu, entrou onde estavam os refugiados, pediu para todo mundo certificados que eu tenho que levar para o oficial ver.
saiu lá fora, falou, oh, tá aqui, todos os certificados estão aqui. Aí o oficial falou, você verificou que tá tudo certo, os dados estão certos? Eu falei, sim, tá tudo certinho. Então o que você tá esperando? Vamos descer do navio um a um, vamos lá. Então ele desceu do navio, o senhor Valles, foi pro escritório desse oficial, e o grupo inteiro veio junto dos refugiados, das refugiadas, na verdade, né? E uma a uma foi entrando lá na sala do oficial, e ele, como responsável, estava acompanhando tudo, e ele então entregava o certificado, o oficial assinava e tal, e dava um documento de quem está sendo aceito para morar na então Palestina. E assim foi acabando a fila. E o senhor Valles começou a ficar preocupado. Quando terminar toda a fila, vão pedir o meu certificado para poder me dar o meu documento. E não tenho documento nenhum. Então ele pediu licença para o oficial, que precisava ver uma coisa lá fora. Deu uma saída e fugiu. Fugiu, depois se encontrou com a mulher. E passaram algumas semanas, a mulher tinha que dar à luz. Ele acompanhou ela até o hospital Beilinson e não podia entrar, ele não tem documentação. Ele ficou escondido lá no meio das árvores. E estava escuro à noite. Finalmente ela deu a luz. Ela deu a luz e arrumou um cara para pedir para ele, para falar para alguém, para procurar o marido que está lá no meio das árvores para poder avisar ele. E finalmente chegou um sujeito lá e falou, senhor Valles, sim, então gostaria de comunicar, parabéns, o senhor teve um menino. Tudo isso está contando o senhor Valles para o Rabino Yossi Valles, filho. Diz o senhor Valles para o filho, filho, você sabe a alegria que eu tive naquele momento? Pois de toda essa aventura, finalmente nasceu meu filho e eu estou aqui junto com ele. Eu queria, naquele momento, contar para alguém. Contar para meu pai, contar para minha mãe, contar para meus irmãos, contar para minhas irmãs, contar para meus tios, contar para alguém da família. Eu não tinha ninguém da família para poder contar. Você não sabe como foi difícil estar tão feliz, querer contar para alguém e não ter para quem contar. Meu filho, Yossi, você sabe valorizar isso que você agora pode ligar para o seu pai e comunicar que você teve um filho? Você agradece a Deus por esse grande mérito que você tem? Por você poder contar para alguém? Por você ter o teu pai para contar? Você agradece a Deus? Você reconhece isso? Quão importante é, como nós sempre repetimos, mas é uma história de fato incrível, como nós temos que agradecer a Deus a cada passo da nossa vida. Tem coisas, às vezes, que nós nem percebemos que é uma coisa boa. Nós nem percebemos que é uma coisa grandiosa, mas nem percebemos como tem pessoas que não têm isso. E nós temos. Parecem detalhes do dia a dia. Imagina só o fato de poder contar para alguém. É um detalhe, no final das contas. Mas é um grande detalhe. É uma coisa que nós temos que valorizar. Graças a Deus, termos família, termos amigos. Temos que valorizar. Cada coisinha que nós temos, temos que valorizar e agradecer. Nós aprendemos mais uma vez na nossa paraxá a respeito disso. Como Avraham Avinu tem essa gratidão, reconhecimento, voltar pelos mesmos hotéis, só para agradecer as pessoas. E Avraham ensina isso muito mais ainda em relação a Deus. Quando ele recebia na sua casa pessoas para comer, beber, terminava, as pessoas queriam pagar, dizia Avraham, não precisa pagar para mim. Paga para Deus. Faz uma brachá. Agradece. Louva a Deus pela comida que Ele te deu. E aí você pode sair sem pagar nada. Mas se você não vai agradecer a Deus, você pode pagar. E assim as pessoas paravam para meditar como temos que agradecer a Deus. E assim Abraão fez as pessoas passarem a reconhecer a existência de Deus. Mas não só a existência de Deus, o contato que nós temos que ter com Ele e principalmente a gratidão que nós temos que ter por Ele para cada detalhe de cada dia da nossa vida.